Alô, você que se liga na programação da tua Rádio Alvorada, uma excelente segunda-feira, um bom início de semana para você. Vamos trazendo os esportes por aqui. Iniciamos a semana com uma notícia que vai abalar todos os brasileiros e grande parte do mundo. É a última semana de Copa do Mundo, sim, depois, só daqui 4 anos, a Copa do Mundo passa muito rápido, a gente vinha avisando, a gente tem apenas mais 4 partidas, as 2 semifinais, a decisão do terceiro e do quarto lugar e a grande final no próximo domingo. Mas tá acabando, logo logo a gente vai ter que voltar para a nossa realidade de Grêmio e Inter brigando pelo rebaixamento, falando mal da dupla Grenal, elogiando quando tem que elogiar, mas a gente tem essa última semana do Mundial pela frente, 2 jogaços nessa semifinal, a gente vai falar bastante sobre eles durante essa segunda e também a terça-feira, antes da primeira partida entre França e Espanha. Antes da gente falar um pouco das semifinais, quero falar um pouco dos jogos que aconteceram no sábado, que a gente não conseguiu fazer um apanhado geral, mas a Inglaterra bateu a Noruega com bastante sofrimento, diria. Na prorrogação, a seleção inglesa acho que fez a pior partida até agora nessa Copa do Mundo, saiu perdendo, mostrou poder de reação para virar a partida, mas o próprio técnico Thomas Tuchel reclamou da equipe que não fez uma grande partida, mas mesmo assim avançou com 2 gols de Jude Bellingham, que levam os ingleses a mais uma semifinal, repetindo 2018. E falando em emoção e não jogar bem, a seleção argentina passou pela Suíça também no sábado, não jogou absolutamente nada, novamente a seleção da Argentina, mas mostrou muita entrega acima de tudo e bateu a Suíça. Saiu na frente com um gol cedo de McAllister. Depois a Suíça conseguiu aumentar o ritmo de jogo, sufocando a saída de bola dos argentinos. Chegou a empatar o jogo e aí depois logo ficou com um a menos. O jogador embolou, foi expulso por simular uma falta, já tinha amarelo. Foi para o chuveiro e depois disso a Argentina foi para o modo pressão total. Teve que ir à prorrogação também. Mas aí Julian Álvarez acertou uma bucha, fez um golaço e Lautaro Martínez depois fez o 3-1, garantindo a Argentina nas semifinais novamente. Mas é uma partida novamente sem brilho da seleção argentina, novamente tendo que ir à prorrogação. A Argentina chegou nessa semifinal meio aos trancos e barrancos, a gente pode dizer assim, um caminho que parecia bastante fácil, mas não foi tão fácil assim. Cabo Verde deu muito trabalho para a Argentina, Egito também e Suíça também. Mas a gente tem que dar o mérito à seleção argentina porque chegou essa semifinal, porque tem qualidade também. E se o caminho foi, digamos assim, facilitado, como andam dizendo, a culpa é muito de Colômbia, que caiu para a Suíça, e também de Portugal, que não conseguiu avançar em primeiro no seu grupo para cair do lado da Argentina. E também o Uruguai, que era para ser o adversário lógico da 16avos contra a Argentina e nem conseguiu passar de fase. Então os confrontos das semifinais, Espanha e França e Argentina e Inglaterra. Sob esse primeiro jogo, Espanha e França se enfrentam antes, na terça-feira. Os últimos 10 jogos entre as seleções, os espanhóis venceram 7 partidas, incluindo os 2 últimos semifinais da Nations League e a Euro em 2024. A seleção da Espanha é o grande calcanhar de Aquiles dessa seleção francesa, joga completamente diferente dos Le Bleus, então vai ser um jogo bastante interessante, o toque de bola, o tic-tac da seleção espanhola contra o ataque total, ataque muito rápido e objetivo da seleção francesa. Inclusive o jogo mais recente entre eles foi a semi da Nations League, jogo de 9 gols, foi um 5-4 para a seleção da Espanha, o Yamal marcou 2 vezes, Nico Williams, Merino e Pedro fizeram os outros, e pro lado da França Mbappé, Cherki, Colomouani marcaram para a França, que ainda fez um gol contra com Dani Vivian fazendo esse 5-4, então a gente pode esperar um jogo bastante movimentado e maluco. Ainda acredito que a França seja a favorita, mas se tem um time que pode derrubar a seleção francesa é a Espanha, que tem um bom retrospecto contra os franceses e também tem uma excelente seleção com uma proposta de jogo completamente diferente do que aplica o técnico Didier Deschamps. Do outro lado, a gente tem simplesmente um Argentina e Inglaterra. É uma rivalidade que transcende o campo de futebol, vai para fora, vai para a questão geopolítica de guerras, mas a gente vai se manter aqui dentro de campo. E o confronto mais emblemático dessa rivalidade aconteceu há 40 anos atrás, nas quartas de final da Copa do Mundo de 86, no México, onde o responsável foi Dom Diego Armando Maradona, com o famoso La Mano de Dios. Maradona fez um gol de mão contra os ingleses e depois fez um gol que ele pega a bola no meio do campo, dribla todo mundo e faz o gol para a seleção argentina. Antes disso, a gente teve dois confrontos, um na Copa de 62, melhor para os ingleses lá na Copa do Chile, e depois em 66, que foi o ano que os ingleses venceram a Copa do Mundo, melhor para a Inglaterra também, 1-0. E depois da Copa de 86, a gente teve mais dois confrontos. Em 98, na França, oitavas de final, Argentina e Inglaterra foram aos pênaltis, onde os nossos irmãos avançaram. Em 22, repetiu esse confronto na fase de grupos, melhor para os ingleses, Beckham marcou, fez 1-0 para a seleção inglesa. E agora, em 2026, a gente tem esse novo capítulo na rivalidade entre ingleses e argentinos. Aqui eu coloco um pouco de favoritismo para a Inglaterra, porque acho um time melhor no conjunto, porque a Argentina chega muito na individualidade do Messi e muito na vontade. Se a Inglaterra entrar meio mole no jogo, digamos assim, a seleção da Argentina pode ter uma vantagem, até por ser mais experiente nessa questão de decisão de semifinal de Copa do Mundo. Então vai ser um jogo bastante interessante. Acredito que são duas semifinais muito iguais e qualquer dos quatro times que forem a finais, seja Espanha ou França ou Inglaterra e Argentina, a gente com certeza vai ter uma grande final no próximo domingo.